para julgamento da relatoria do ministro Gilmar Mendes, procedente de Aracaju, Sergipe, embargo de declaração no recurso ordinário 29462, sendo embargante André Luiz Dantas Ferreira, embargada com ligação Agora é o Povo, embargado também Ministério Público Eleitoral. Ministro Gilmar, com a palavra.
Gente, esse caso aqui é um caso de inelegibilidade com base no artigo 1º, inciso 1, a linha L. Mas o que houve aqui é o seguinte, eu até estou anotando isso na emenda. Quer dizer, considerado ter o TSE entendido ser possível reconhecer inelegibilidade superveniente em processo de registro de candidatura, estou anotando o caso Arruda, como ocorreu também no caso concreto, com maior razão a possibilidade de se analisar o fato superveniente que afasta a inelegibilidade antes da diplomação dos eleitos, sob pena de reduzir o alcance do 26C da lei complementar às situações de inelegibilidade que surgiram após o pedido de registro de candidatura, não proporcionando ao candidato a possibilidade de suspender a condenação. Aqui a situação, a meu ver, é bastante...
Até similar com essa, que agora estou a deferir o registro. Isso. Que o ministro Admar pediu vista em mesa.
Isso.
Exatamente porque está se afastando a pecha.
Exatamente isso. No julgamento do recurso ordinário, mantive o indeferimento do pedido de registro da candidatura, pois o embargante incidia na causa de inelegibilidade lá da linha L. Contudo, o embargante informa que em 4/12/2014, a segunda turma do STJ, ao apreciar o agravo regimental, medida cautelar 25.23.511, deu provimento ao agravo regimental para conceder a medida liminar pleiteada e conferir efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo agravante nos autos da ação de improbidade, o que, consequentemente, suspende a referida causa de inelegibilidade. Né? O noticiário fato superveniente, ao meu ver, autoriza o deferimento do registro da candidatura, momento porque não encerrado o processo eleitoral. Com efeito, tendo em vista ver o TSE entendido ser possível reconhecer a inelegibilidade superveniente em processo de registro de candidatura, como ocorreu no caso concreto, com maior razão a possibilidade de se analisar o fato superveniente que afasta a inelegibilidade antes da diplomação dos eleitos, né, sob pena de reduzir o alcance do artigo 26C da lei complementar às situações específicas de inelegibilidade que surgiram após o pedido de registro. Quer dizer, esse é o espírito... Não é? Eu estou, então, nesse
acolhendo sentido, os embargos,
com efeitos modificativos e defiro o registro da candidatura do embargante.
E posso... Nós até acho que estávamos trocando ideias a esse respeito. O que eu só queria entender é o seguinte, se esse é o caso, não é, ministro Gilmar?
É.
Que é o seguinte, a corte estabeleceu...
São os casos, porque a rigor, são muitos casos, já vimos esse caso anterior...
As causas que poderiam ser invocadas seriam aquelas ocorrentes até a data da eleição. Então, quando a pessoa obtém uma liminar, essa liminar teria que ser dada antes da eleição. Pelo menos foi o que nós estávamos decidindo.
Foi exatamente
a mas questão. Aí é a questão de saber, não é, ministro Mar?
Eu sempre votei no sentido
Vossa Excelência, até,
que a pecha pode ser afastada.
Na nossa discussão. Uhum. É que, muitas vezes, nós estamos considerando... ainda que antes da eleição, não é, o surgimento de causa de inelegibilidade. Nós tivemos um caso, acho que...
Semana passada,
em que... Acho que até
fatores,
que, mas que se considerou que a rejeição de contas ocorreu...
Antes da elição. E a liminar depois da eleição.
Exatamente. Mas veja, obter a liminar num colegiado... dificilmente vai se dar
com a questão do tempo.
Mas é que os precedentes...
Se a pessoa recebe uma pecha às vésperas da eleição, então, como que ela vai conseguir obter o 26?
Precedentes da corte, ministro Toffoli, se eu não me engano, até antes de eu chegar aqui, e eu me lembro de relatoria do ministro Henrique, que eu trouxe até no meu voto,
tem um precedente da ministra Laurita, sentido... que eu acompanhei, do estado de Goiás.
Então, mas tem...
Eu inicialmente eu ficava vencido.
Tem sido no sentido, pelo menos todos os que eu me recordo depois que eu cheguei aqui, e de relatoria do ministro Henrique, inclusive, de que este corte se faz na eleição. Então, aquelas liminares que poderiam ser obtidas deveriam o ser até a data da eleição. Então, eu não sei se nós estaríamos aqui mudando o critério, mas se nós estaríamos mudando o critério.
Eu acredito que as nossas decisões não podem fugir à razoabilidade. Observe bem, a liminar foi pedida antes. A liminar foi pedida. Mas observe, foi pedida uma liminar que foi negada. Tem o agravo regimental, tudo isso processando no STJ, Se nega, vem embargos de declaração, por unanimidade se reforma e atribui efeito suspensivo. E o caso concreto? O caso concreto é um prefeito que tomou posse, um prefeito que, quando tomou posse, pagou a conta de telefone de outro que já tinha saído, ou algo assim, ou por 20 dias. Quer dizer, evidente que isso não tem gravidade para caçar ninguém.
E o parágrafo 10 do artigo 11 do 9.504 é claro. Aquilo que depois afasta a inelegibilidade tem que ser levado em consideração.
Com casa, quando a gente vai além do caso concreto, a gente chega nessa.
Agora o que se tem, pelo menos, considerado.
Eu não me apego. O processo ainda está em mesa do judiciário. Ou nós vamos desconsiderar que o processo não está em pauta?
Porque
o processo está em pauta.
Senhor presidente, me permite. Por isso mesmo, por ocasião do julgamento que foi aqui colocado como caso Arruda, e diferentemente do que ficou assentado, não foi com o meu voto, eu não chegava a ponto de se permitir um julgamento depois que esse processo já tivesse passado pela primeira fase de registro no TRE ou no juiz eleitoral. Portanto, por quê? Porque tem que se dar a oportunidade à parte, àquele que sofreu uma restrição ao seu direito político, a possibilidade de buscar uma liminar, um juízo, um provimento nesse sentido. Agora, quando estamos falando da restituição dos direitos políticos, eu acho muito razoável que se tenha uma oportunidade até a diplomação. Até a diplomação, pelo menos, porque nós não estamos falando
até a diplomação. Aí fixaria o marco da diplomação.
Jamais.
Olha, condenação surgida uma semana antes da eleição, ainda que manifestamente injusta, pode eleger.
Até porque, para se atingir o Superior Tribunal de Justiça, é preciso que haja o juiz de admissibilidade, às vezes é preciso que se oponha em embargos de declaração, e isso demanda.
E aqui veja que o mesmo relator que indeferira inicialmente a cautelar, depois ele volta atrás. E reconhece.
E nesse caso, eu tive notícias de que essa liminar foi concedida pela turma. Pela segunda turma do STJ. Não foi uma liminar, um provimento monocrático que tem igual valor, claro, porque
vamos,
é o Poder Geral
do Capão. Vamos escolher os votos individualmente. Então, o eminente ministro Gilmar Mendes acolhe os embargos com efeitos modificativos para deferir o registro. Eu já acabara de votar, eu também vou acompanhar o eminente ministro Gilmar Mendes, ministra Rosa Weber.
Da mesma forma, presidente.
Ministro João Otávio, a ministra Maria Tereza diverge.
Eu vou divergir, até porque, nesse caso em especial, a notícia da liminar é de 4 de dezembro, quando já, inclusive, julgado, óbvio, não esgotado, porque aqui há um embargo de declaração, mas já esgotado, inclusive, através do nosso próprio tribunal, aí depois de julgado, aí surge, há 10 dias ou 15 da diplomação, veja, ministro Noronha, é que eu só quero trazer ao contexto, eu vou acatar e respeito o ponto de vista divergente, mas é que esta corte, até agora, na jurisprudência, inclusive trazida recentemente pelo ministro Henrique, estava entendendo que este corte era a data da eleição. Estamos entendendo um outro corte. Acatarei e seguirei.
Veja, Vossa Excelência, se a causa de ineligibilidade surgir no dia 1º, no dia 2 de outubro, portanto, antes da eleição, segundo essa jurisprudência, ele estaria
elegível.
E eu já tinha chamado a atenção, inclusive, para a possibilidade de manipulação. De manipulação, por exemplo, levando um tribunal a decidir, naquele momento, confirmando uma decisão de segundo grau, na linha da lei de ineligibilidade. Uma manipulação num tribunal de contas, isso também não é raro, eu não estou cometendo nenhuma heresia, levando à rejeição de contas. Veja, agora, qual será o tempo hábil para esse infeliz obter uma cautelar até as eleições? Quer dizer, é disso que se cuida. Quer dizer, nós estamos falando de proteção judicial efetiva. Também.
Com a nova redação do artigo 15 da Lei Complementar 64, dada pela Lei Complementar 135, que se levou àquela decisão no caso Arruda, gerou então essa possibilidade da inelegibilidade surgindo após o pedido de registro ter que ser levada em consideração. E aí que o ministro Gilmar traz, eu já defendia isso há muito tempo, né? Fiquei vencido até que teve um caso que a ministra Laurita, que formava ali 4-3 desses casos, teve uma viragem e acabou então prevalecendo essa posição, não me lembro agora de cabeça o número do processo, e em que uma deliberação posterior à data da eleição levou à possibilidade de afastar a PESP. Mas o que o ministro Gilmar traz como propriedade nesse momento é isso, essa possibilidade da inelegibilidade surgir às vésperas da eleição e não haver a possibilidade de se agilitar a tempo e a hora o recurso do 26C.
Sob pena de se fazer letra morta o artigo 26C.
Exatamente, fazendo letra morta. Então, nesse sentido, eu anoto coerente o voto da ministra Maria Tereza de Assis Moura, de acordo com a jurisprudência, mas exatamente nós estamos aqui adiante das circunstâncias daquilo que foi colocado da leitura do artigo 15 nessas eleições, da Lei Complementar 6490, realmente aqui, então, aplicando aquilo que, do ponto de vista lógico, leva à possibilidade da ampla defesa.
Já estou em condições de votar naquele outro caso.
Mas, por enquanto, estamos nisso.
Não, pois não.
Eu vou terminar, então, de colher os votos nesse. Ministra Luciana Lócio.
Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas gostaria de fazer aqui algumas observações. O parágrafo 10, a ressalva final, fala que as alterações fáticas e jurídicas supervenientes serão consideradas apenas aquelas que afastem a inelegibilidade. Nós passamos a entender que aquelas que atraem a inelegibilidade também serão consideradas até a data da eleição. Então, como bem destacou o ministro Gilmar e como conversávamos na terça passada, o que pode ocorrer? Pode surgir uma inelegibilidade na véspera da eleição, de modo que o candidato não tem tempo hábil para bater as portas da justiça e obter um provimento jurisdicional, de modo que, de fato, infelizmente, essa é a realidade dos fatos, pode haver aí uma certa manipulação, inclusive, em relação a esses fatos.
Considerando regimental muito depois.
Como nós ampliamos a incidência aqui do parágrafo 10 para permitir a atração da inelegibilidade, penso, até a data da eleição, ser bastante razoável que facultemos ao candidato um mínimo legal para que ele tente buscar o seu direito na justiça para suspender esta condenação, injusta ou justa, mas possa socorrer do Poder Judiciário, de modo que o prazo até a data da diplomação para que sejam consideradas as causas que afastem a inelegibilidade, eu entendo mais do que razoável, sob pena, inclusive, de nós desconsiderarmos um provimento jurisdicional. Ele existe, ele afasta a inelegibilidade do candidato e ele é absolutamente desconsiderado pela Justiça Eleitoral. Não vejo razoabilidade nisso, senhor presidente.
Vossa Excelência acompanha.
Então, acompanho
ministro
o eminente relator.
Acompanho, eu também acompanho. Então, proclamo o resultado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para deferir o registro de candidatura do embargante, tudo nos termos do voto do relator, vencida a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Retomo o julgamento do agravo no RO 2223 de 98.